senador Pedro Ribeiro, levando em conta que no plenário hoje estamos eu, Vossa Excelência na presidência da mesa e o senador Álvaro Dias, líder do PSDB, ao invés dos 20 minutos regimentais, eu reivindico 60, embora não pretenda usá-los. Eu quero conversar hoje...
Só que é João Ribeiro, não é Pedro Ribeiro?
João Ribeiro, claro. Eu quero conversar hoje, senador, sobre a economia brasileira e sobre um projeto que eu apresentei, eliminando a tributação de imposto de renda sobre o salário de empregados domésticos, de uma forma geral. É uma forma de garantir aos empregados domésticos acesso aos benefícios da Previdência e da saúde, e que está tendo uma oposição forte e decidida por parte do nosso governo. O governo da presidente Dilma, mulher, fazendo uma oposição, a meu ver, absolutamente irracional. O ex-líder do governo, o senador Jucá, pediu para sair da pauta e, posteriormente, a Receita pediu à senadora Vanessa Graziottin que tirasse de pauta também, porque queriam discutir. Hoje, pela manhã, eu tive um encontro com a Receita e os argumentos colocados me soaram como um absurdo. Para ser franco, senador João Ribeiro, me soaram como uma indignidade. Mas vou explicar isso ao fim do meu pronunciamento. Quero falar um pouco, senador Álvaro Dias, sobre a nossa política de estímulo à industrialização no Paraná. Eu, logo no começo do governo, instaurei uma política de apoio às pequenas empresas. Eu reduzi o ICMS da pequena empresa, da microempresa, a zero, e o da pequena empresa a uma média de 2%. Paralelamente a isso, instituí o salário mínimo regional com o maior salário mínimo regional do país. E o pessoal da minha própria Receita dizia: o governador quer quebrar o Estado, vai reduzir brutalmente a arrecadação. O efeito, senador João Ribeiro, foi exatamente o contrário disso. A arrecadação do Paraná aumentou. Porque o pequeno e o microempresário, que vinham reduzida ou aniquilada a sua carga de impostos, gastavam no mercado formal, se capitalizavam e iam no mercado formal. Estimulou a economia de uma forma extraordinária. Essa minha medida inspirou posteriormente o Simples do governo nacional. Menos ambicioso do que o do Paraná, mas, de qualquer forma, extraordinariamente produtivo em relação à geração de empregos. Porque nós dois sabemos, senador João Ribeiro, e eu falo em nós dois porque parece que agora só nós dois estamos no plenário, uma vez que o senador Álvaro Dias se afastou para dar uma entrevista à imprensa que trabalha no Senado da República. Porque o estímulo dado à economia, junto com outras medidas do nosso ex-presidente Lula, do companheiro Lula, e do governo do Paraná também, notadamente o preço zero da energia elétrica para os consumidores até 100 quilowatts, a tarifa social da água e do esgoto, que deram a possibilidade desses recursos irem para o mercado, tiveram um efeito extraordinário no Paraná. Contra, eu insisto, a posição dura dos arrecadadores, dos membros da estrutura fiscal do Estado que se opunham a qualquer medida que privilegiasse o povo mais pobre, dizendo que eu acabaria com a receita. Muito bem. Nós crescemos, no meu período de governo, industrialmente, 55,7%. Com a soma da política social, da microempresa, do salário mínimo regional, que incorporou, além da inflação, a produtividade do sistema econômico do Estado. E foi a falta da incorporação da produtividade que fez os Estados Unidos quebrar. A valorização e a financiarização da economia e o congelamento dos salários fizeram com que, em determinado momento, aqueles empréstimos que foram engenhados pela estrutura financeira para impedir a paralisação do país, não pudessem mais ser pagos. É o subprime e o derivativo, tão conhecidos de todos nós, que levaram à falência da economia americana, que, de um momento para outro, caiu como um castelo de cartas. Pois muito bem, O Paraná cresceu industrialmente 55,7% durante o meu governo até 2010. As estatísticas não são minhas, são oficiais. O dobro do crescimento do Brasil, que foi 27%, crescimento industrial. Em segundo lugar ficou São Paulo, o motor da nossa economia, com 34%. Paraná, com 55,7%. E em terceiro lugar ficou Minas Gerais, com 32%. Então, esta política que teve a oposição dos fiscalistas foi uma política efetiva, que surtiu resultados impressionantes, mesmo não tendo o Paraná, através do seu governo, as possibilidades que tem o governo federal de intervir na economia em defesa do desenvolvimento. Eu tenho deixado claro que nós precisamos estimular o mercado interno, e esse também é o discurso da nossa presidenta Dilma Rousseff, do nosso ministro Manteiga. No entanto, não é a prática. Eu tenho dito que apoio o dito, mas discordo do feito, porque as medidas até agora são extraordinariamente tíbias. Lendo uma matéria do IPEA, na companhia de Rafael Greca, que hoje é o nosso candidato a prefeito de Curitiba, candidato do velho MDB de Guerra, eu tive a notícia, a informação, de que 75% das empregadas domésticas do Brasil não têm registro em carteira, não têm acesso à previdência social, não têm aposentadoria, não têm plano de saúde consequente. 75%. Então, nós dois urdimos um projeto que eu apresentei e que foi aprovado à unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais. O projeto é o seguinte: até 3 salários mínimos por empregado, por unidade familiar, terão o valor pago pelo salário, mais o 13º, antecipação de férias, deduzida do imposto de renda a ser tributado. Ou seja, nós estamos estimulando de uma forma impressionante a formalização. Qual seria o efeito disso? É evidente que podemos até ter uma pequena redução no imposto de renda a ser arrecadado, mas nós vamos ganhar de forma extraordinária numa visão holística, numa visão econômica do Brasil. Nós vamos ganhar na arrecadação da Previdência Social. E é evidente, como aconteceu no Paraná com a isenção da microempresa, com o aumento do salário mínimo regional de forma significativa, nós vamos ganhar no efeito multiplicador que o salário e a formalização efetuam na nossa economia. Um empregado doméstico não vai aplicar no mercado financeiro. O empregado doméstico vai gastar o seu dinheiro nas suas necessidades objetivas e efetivas. É uma injeção direta na economia com efeito multiplicador na arrecadação de ICMS, no aumento do lucro das empresas formalizadas no país inteiro. E isto vai significar um aumento da arrecadação do imposto de renda ao invés de uma diminuição da arrecadação do imposto de renda. É evidente que, do ponto de vista social, nós não podemos apostar na escravização como forma de aumentar a arrecadação do país. Senão, a proposta verdadeira seria abolirmos a abolição da escravidão. Mas veja aqui, senador João Ribeiro, a preciosidade que me apresenta a Receita Federal a respeito do meu projeto, já aprovado por unanimidade na Comissão de Assuntos Sociais. O seu item 10, eles fulminam a proposta. E fulminam como? Vou ler. Caso a medida em análise incentive de maneira inequívoca a formalização do mercado de empregados domésticos, estima-se que, no limite, todos os empregados domésticos seriam formalizados. É exatamente o objetivo, não sei se todos, mas o objetivo é levar a 90, 99% a formalização dos empregados domésticos, das empregadas domésticas, garantindo leis sociais e planos de saúde, garantindo aposentadoria, garantindo tranquilidade com salário decente. Estima-se que, no limite, todos os empregados domésticos sejam formalizados, o que, perceba o tamanho da estultice. O que levaria um impacto financeiro potencial ainda maior aos cofres públicos? Neste cenário, baseando-se nos estudos de grau de formalização do mercado de empregados domésticos pelo IPEA, estima-se que a renúncia fiscal envolvida poderia atingir os valores de aproximadamente 15,3 bilhões em 2012 e 16,9 bilhões em 2013 e 18,6 bilhões em 2014, ao envolver todo o mercado de empregados domésticos. Pelo exposto, diante dos montantes envolvidos, sugere-se o posicionamento contrário da Secretaria da Receita Federal do Brasil à aprovação do PLS analisado. E pedem isso à base do governo. A mim, que sou autor, mas sou da base do governo. Eles estão propondo o quê? Primeiro, esses números são absolutamente aleatórios. Não tem uma demonstração clara de que nós possamos perder esta arrecadação em função do salário decente para uma empregada doméstica e da garantia dos seus direitos sociais, da aposentadoria e da saúde. Mas não tem a visão econômica. Eles ignoram que o salário da empregada doméstica não vai para aplicação financeira nos bancos, não vai para especulação, não é o capital vadio dos 21 mil rentistas que faturaram 226 bilhões de reais este ano no país. Esse dinheiro é injetado imediatamente na economia. É uma prise direta na veia da economia e do consumo brasileiro. E este pessoal, então, opta, ao invés da regularização das empregadas domésticas, falando pelo governo, o governo da nossa primeira presidenta da história do Brasil, a presidenta Dilma, propõe à base do governo a rejeição da medida. Isso vem assinado por quatro gênios da Receita Federal. Auditor fiscal da Receita Federal, Fabrício Bacelar Liparisi. Coordenador-geral Roberto Nami Ribeiro. Coordenador-geral da COGET, Otoniel Lucas de Souza Júnior. Fossem funcionários do meu governo, seriam removidos da Receita Federal. E como eu não gosto de pôr ninguém na rua, porque ia prejudicar também o futuro da família deles, eu mandaria para um curso de formação econômica para entenderem mais a globalidade da economia, os princípios e a multiplicação que importa um salário decente para uma empregada doméstica que tem garantido seus direitos sociais, sua aposentadoria e o seu plano de saúde. Esta barbaridade está segurando já há mais de 30 dias a tramitação do projeto que apresentei a favor da formalização, da decência e da dignidade da vida das empregadas domésticas do país. Fiquei estupefato e não posso esconder aqui no plenário a minha indignação. É um verdadeiro absurdo no nosso governo, no governo da presidenta Dilma, essa falta absoluta de visão holística do efeito multiplicador que significa um salário, mas mais do que isso. Nesse governo que a presidenta Dilma diz que é o governo das mulheres, da participação definitiva das mulheres na vida pública do Brasil, funcionários, falando pelo governo federal, propõem a manutenção da escravização da empregada doméstica no país como forma de arrecadação de renda. Um absurdo total. Então fica aqui o meu protesto. E eu lamento que esteja falando para um plenário vazio, que esteja conversando com o nosso presidente João Ribeiro. Mas esses argumentos serão repetidos na Comissão de Economia. E eu espero que a Comissão de Economia dê uma resposta como deu a Comissão de Assuntos Sociais contra a mesma irracional e não justificada oposição da Receita Federal, falando pelo governo da presidenta Dilma. A aprovação por unanimidade do projeto. E que seja feita rapidamente. Porque nós estamos precisando de emprego nesse momento de crise econômica que o país passa. Nos últimos dias, presidente João Ribeiro, uma série de pronunciamentos sobre a desindustrialização do país ocuparam as manchetes dos jornais, os espaços das televisões. Pronunciamentos no Senado, matérias na imprensa escrita, na radiofonia, e na imprensa televisiva. Na verdade, isso não se trata de um fenômeno recente. Eu mesmo, desde o primeiro dia que assumi essa tribuna, tenho falado no processo de desindustrialização, que vem de longe, vem da década de 80. Na década de 80, quando o Brasil participou pelas mãos do Fernando Henrique Cardoso do consenso, nos primeiros ensaios de adesão, não tinha Fernando Henrique Cardoso ainda. Avancei um pouco numa acusação indevida e me desculpo dela. Na década de 80, quando nós ensaiávamos a adesão ao consenso de Washington, a valorização do capital financeiro, que quebrou os Estados Unidos com a financiarização da economia. Mas nesses anos de 80 ainda, no período anterior, não havia essa submissão do nosso país aos cânones do neoliberalismo. E nós, verificando os dados do nosso crescimento industrial e do crescimento industrial do mundo, verificamos o estrago que esta visão neoliberal do consenso de Washington fez na nossa industrialização. Em 80, presidente, a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China, juntas, representavam 15% da produção industrial do nosso país, do nosso Brasil. Hoje, censo de 2010, nós não chegamos a 15% da produção somada desses países. Então, alguém diria, mas, senador Requião, nós estamos melhor que 80. Claro que estamos melhor do que 80, a política social do Lula foi interessante, aproveitamos o crescimento da China exportando as nossas commodities. Mas hoje, 50% da exportação brasileira é ferro, petróleo, carne, café e soja. Nós estamos primarizando a economia do país e a indústria não tem subido na mesma velocidade. E essa exportação de commodities pode acabar de uma hora para outra. E nós teremos um fim do ciclo, como tivemos o fim do ciclo do café, da madeira, ou lá atrás até o do pau-brasil. É uma política de pouca responsabilidade que tem que ser enfrentada. Esse processo, daí sim eu volto ao Fernando Henrique, de desindustrialização, se acelerou nos anos 90. Daí se acelerou com o PSDB no governo. Foi o início. Mas o PT, que era a nossa esperança, não mudou nada desse processo. Nós vemos um discurso bom, mas vemos uma prática ruim, inclusive agora, no governo da presidenta Dilma. Abertura sem restrições, a desregulamentação de todas as barreiras, fixação de tarifas generosas para importações, levam à destruição de um dos setores mais avançados da indústria brasileira. O setor de autopeças. Foi na época do Fernando Henrique, lembra? A abertura absoluta para a compra de autopeças no estrangeiro levou ao desemprego de 250 mil trabalhadores só em São Paulo, no setor metal mecânico. Mas isso continua até agora. De lá para cá, não foram tomadas medidas efetivas de produção industrial para o Brasil, a não ser medidas quebra-galho. Processo de desaparecimento da indústria brasileira continua em franco desenvolvimento. E a reação contra isso é tão epidérmica quanto são epidérmicas as medidas governamentais. Vamos agindo em relação aos espasmos, pontualmente aqui e ali, sem uma política verdadeira de crescimento industrial.